Começamos o ano aí, segundo os especialistas apontavam, em virtude aí das festas, das confraternizações, das viagens e com a nova variante, a Ômicron, com aumento assustador no número de casos da Covid-19, cabe ressaltar. Porém, percebemos também, segundo a filosofia dos especialistas e o que está se provando na prática, União da Vitória e Porto União, as pessoas não estão desenvolvendo a forma grave da doença. Essa é a boa notícia em relação a isso tudo. Como explicar isso, Paula?
A ciência explica. Uhum. Né? Nós, desde de janeiro do ano passado, amanhã completa um ano que nós recebemos as vacinas da Covid-19 aqui na região. Tivemos os primeiros vacinados no dia 19 de janeiro de 2021. E os números que nós encontramos hoje é reflexo da vacinação, é reflexo dos esforços de todas as equipes de saúde. É o que a ciência nos prometia e nos entregou e está cumprindo o seu papel, a vacina. Diminuição do número de internamentos, dos óbitos, dos casos graves, dos casos moderados. Nunca foi permitido que a pessoa que tomasse a vacina não pegaria a doença. Sempre foi dito de que ela poderia pegar, mas não desenvolver formas graves ou moderadas. Diminuiriam essas formas. E é isso que a gente viu na prática. Desde março de 2020, desde o início da pandemia, a Sexta Regional de Saúde teve o menor incidência de casos e de óbitos de todo o Paraná. Isso é bem importante a gente ressaltar, porque demonstra que toda a população fez a sua parte, que todas as equipes, que todos os municípios trabalharam em sincronia, né, e da melhor forma possível. E para nós, assim, não desmerecendo outras tragédias, tal, mas é um período muito arrastado, né? São 2 anos que a gente está trabalhando nisso, usando máscara, e são consequências que hoje, né, por esse período arrastado, a gente está verificando aí nos nossos números, na nossa sociedade.
Paula, recebi o boletim de Porto União, não tem pacientes internados lá mais ou menos 5 dias por complicações relacionadas à Covid-19, mais de 2 meses sem óbitos também por complicações ou decorrência do Covid-19. União da Vitória, área da Sexta Regional, como é que estão essa questão aí dos internamentos? O que a gente pode repassar para as pessoas que nos ouvem em casa?
Nós temos paciente internado por suspeita, ainda não veio o resultado do PCR, né, do exame.
É um paciente, isso?
Um paciente que nós temos. Eu ressalto que em dezembro, desde dezembro, nós não temos mais leitos exclusivos COVID nos nossos hospitais. Nós temos os leitos de isolamento, assim como para meningite, para outras doenças, né? A COVID também, uma doença transmissível tratada dessa forma. Nós temos os leitos referência no estado, que os pacientes, se não puderem ser internados aqui, eles serão internados nesses outros hospitais do estado, principalmente Curitiba e região metropolitana. Mas é um paciente que hoje a gente até estava vendo se vai transferi-lo, se vai conseguir vaga aqui, mas enfim, temos um.
Até então, um caso isolado, né? Mas a gente vê também, Paulo, em relação aí ao que disse em entrevista ontem o secretário estadual de saúde, Beto Preto, hoje no Jornal da Manhã, a gente transmitia a fala dele, né, falando sobre a questão da variante Ômicron. A gente conversava aqui fora do ar, já temos casos na região, Paula, da Ômicron, ou ainda não confirmado?
A Ômicron, ela é assim, todos os exames que são mandados para o laboratório, os exames de PCR, que nós temos os exames de antígeno, que é o teste rápido, que a gente fala, que é o exame que sai em 15 minutos, e o PCR, que é mandado para o Laboratório Central do Estado e para um outro laboratório credenciado. Esses que vão para Curitiba, para esses laboratórios, eles não são feitos todo o painel viral. Eles não são em todos os pacientes que eles vão dizer, essa é a cepa A, B ou C, ou Ômicron, ou sei lá o quê. É feito por amostragem. Então, nós temos na região casos de Ômicron, mas junto com todas as demais. Acho que em União da Vitória, no município de União da Vitória hoje, se eu não me engano, temos mais de 130 casos ativos.
Isso.
Se temos um...
150 hoje. 150. Que aumentou um pouquinho.
Aumentou um pouco de ontem para hoje.
Isso, aumentou um pouquinho. Mas é nessa média aí.
Então, dentro desse, se nós temos um confirmado Ômicron, com certeza teremos mais, porque ela é muito mais transmissível.
E o que dizer, Paula, H3N2, a Darwin, né? Secretário Beto Preto também falou sobre essa questão em pleno as temperaturas altas, primavera, verão, né? O Brasil sendo acometido aí por uma variante da influenza, né? Presume-se, segundo alguns especialistas, que as pessoas acabaram deixando de lado, não se vacinaram contra a influenza. Isso foi um fator predominante para que esse vírus viesse com mais força agora no final de 2021 e início de 2022.
Isso, ano passado o nosso foco era Covid.
Nós tínhamos,
como em todos os anos, a campanha da vacinação da influenza. Nós tínhamos a vacinação em todos os municípios, mas ela tinha um intervalo de 30 dias entre a vacina da Covid e a vacina da influenza. Então, quem estava recebendo, quem estava apto a receber a vacina da Covid na ocasião, acabou se perdendo. E isso mesmo as equipes fazendo busca ativa. Indo atrás, a nossa cobertura foi muito baixa, foi muito aquém de todos os outros anos. E isso contribuiu com certeza para que ela retornasse. E também, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra, não é mesmo? Então, a gente está fazendo os painéis virais, a gente está vendo do que as pessoas estão adoecendo. Nós temos, por exemplo, na UPA de União da Vitória, há muito tempo, toda semana eles mandam 5 exames de pacientes com sintomas respiratórios, sempre, inverno, verão, em pandemia, sem pandemia, porque eles são uma unidade sentinela que é para fazer esse estudo do que está circulando no nosso estado, na nossa região, quando, como, vamos atualizar as vacinas, atualizar no sentido da tecnologia da vacina, né? Dos componentes da vacina. E é isso que a gente tem na vacina da influenza. Cada ano que tem a campanha, a vacina é melhorada. Então, esse ano, já provavelmente para março, né? Final de março que a gente começa as campanhas, vamos todos estar com a vacina renovada e todos aptos a ser vacinados.
Muito bem. Outra questão também, Paula, é a dita florona, né? Que é a mistura aí da influenza com a Covid. Pessoas que detectaram para os dois vírus, podemos dizer aí, com o Covid e com a gripe, essa H3N2, essa nova variante. Como é que está a situação na área da sexta regional sobre isso?
Nós tivemos um exame, um paciente positivo para as duas concomitantes, mas assim, sintomas leves, ficou em casa, foi monitorado, foi acompanhado sem complicação alguma, sem problema nenhum.
Que bom, né? Nesse sentido aí, né? A gente cria a expectativa aí que a vacinação continue dando força para a gente enfrentar essa guerra aí, né? Contra esses vírus aí, né? E suas respectivas variantes. Paula, para a gente falar aqui também sobre outra questão que é a vacinação para crianças, né? A exemplo de Porto União, União da Vitória também começou hoje aí a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Claro, as primeiras doses, assim como foi lá no passado para nós adultos, né, foram poucas, né, mas ao longo dos meses foram chegando mais e mais. O Paraná, no caso, falando agora, recebeu doses aí para um grupo prioritário, mas que já começaram a ser vacinadas aí as nossas crianças, principalmente com comorbidades. Na área da sexta regional, os municípios da região, Cruz Machado, Bituruna, General Carneiro, Porto Vitória, Paula Freitas, como é que está a vacinação ou a perspectiva para iniciar a vacinação? Porque nós temos muitos ouvintes pela nossa região que também estão aí querendo vacinar, né, respectivamente seus filhos e, né, garantir a imunidade das nossas crianças, porque é fundamental também.
Nós recebemos 930 doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Nós recebemos na sexta-feira à noite, separamos, os municípios vieram buscar ontem e já estão iniciando as suas aplicações. Nós temos 16 mil aproximadamente crianças para serem vacinadas.
Na área da sexta regional?
Da sexta regional toda. No município de União da Vitória, 5.500 aproximadamente.
Então não vai demorar muito, né? Assim que vinham as vacinas, né? Já
foi como aconteceu há um ano atrás. Estamos revivendo, né? Começamos pelos acamados, deficiências permanentes. Agora a gente não tem profissional de saúde, que era a prioridade, né?
Também,
Então, nas crianças, nós vamos nas deficiências permanentes, nos acamados, nas comorbidades mais graves, nas regiões que têm indígenas, ou na nossa, que não temos indígenas moradores, os indígenas em trânsito, e dessa forma que a gente vai escalonando, até que tenhamos vacinas para todos e possamos abrir para todos naquela ordem cronológica do mais velho até o mais novo.
Ela é uma vacina, vamos dizer assim, mais fraca em relação à vacina para os adultos, a gente percebe, né? Ela, se não me engano, é um terço do que era para os adultos, aí, até porque, por isso, né, não pode ser aplicada aí a mesma vacina dos adultos nas crianças, né, Paulo?
Isso, a tecnologia empregada é a mesma. Ah, tá. O RNA mensageiro, a composição seria a mesma, mas a proporção é muito menor, até a dosagem é menor, o intervalo da primeira para a segunda dose também é diferente por conta do organismo das crianças, né? Mas a tecnologia é a mesma.
Maravilha. Paula, com relação às vacinas, como eu falei que eu recebi aqui hoje pela manhã, é da dose de reforço, né? União da Vitória parece que estava enfrentando aí problemas, não tinha a vacina para dose de reforço. Tem uma perspectiva de chegar, ou se já chegou aí através da cesta regional, né, que vem da Secretaria Estadual de Saúde? O que a gente pode falar para essas pessoas que estão aí esperando para tomar a dose de reforço, terceira dose, ou no caso a segunda, como da Janssen?
Hoje o nosso motorista da cesta regional está em Curitiba, às 14 horas temos nova distribuição de vacinas, nós vamos receber aproximadamente 8.300 doses.
Ah, então é
adulto, reforço.
Tranquilo, né? Amanhã já está aí disponível, né?
Sim, hoje à noite ele já chega, né? Hoje é final do dia, as equipes já fazem a separação e os municípios já podem buscar amanhã e já continuar a aplicação.
Que bom. A gente viu a Paula falar também sobre o pronunciamento do secretário Beto Preto da cirurgias eletivas, né? E somos muitas vezes cobrados aqui também, fora e dentro do ar, né? As pessoas ligam: Adriano, eu preciso fazer uma cirurgia, tá na fila de espera no governo do estado. Mas aí as pessoas, muitas delas compreendem a questão da pandemia, né? Que foi direcionada exclusivamente, né, para atender pessoas que sofriam aí de Covid-19. E aí uma perspectiva se criou no final do ano para um mutirão de cirurgias eletivas. Quando a senhora esteve acompanhando a visita do secretário Beto Preto, onde estivemos juntos, né, a União da Vitória, nos nossos hospitais aqui, falava-se desse mutirão de cirurgias eletivas e criou esperança na população. Mas e agora, com esse aumento no número de casos, porém, as pessoas, graças a Deus, que continue assim, não estão desenvolvendo a forma grave da doença. Há perspectivas para esse mutirão? Como é que vocês trabalham nesse sentido, pensando nas cirurgias eletivas, deixando um pouco de lado a pandemia?
É o programa Opera Paraná. Terá um investimento robusto do governo do estado, da Secretaria de Estado da Saúde, e nesse momento nós estamos na fase de credenciamento dos prestadores interessados. Tem todo um levantamento de qual a necessidade real dos municípios, quantos pacientes esperam, o que eles esperam. E lá atrás, né, ano passado, 2020, quando houve a suspensão das cirurgias eletivas, era por conta de que as equipes tinham que estar empenhadas no tratamento, né, no cuidado com o paciente Covid, todas as estruturas hospitalares. Nós tivemos em Curitiba hospitais que o centro cirúrgico foi transformado em UTI para pacientes Covid. Então, por isso que foi deixado, né, foram suspensas essas cirurgias. Aqui na nossa região, nós temos um contrato, a CESA tem um contrato com o Hospital Regional São Camilo, de cirurgias eletivas, ginecológicas, cirurgia geral e cirurgias ortopédicas. No ano passado, nós acrescentamos mais 20 cirurgias de ortopedia nesse contrato, então são 70 cirurgias por mês. Sabemos que não consegue atender a todos.
De uma vez só, né?
De uma vez só, mas é um ganho que a gente tem. A gente fala muito, muito disso sempre, que para nós é muito importante esse contrato. E as demais especialidades, então, por conta desse programa Opera Paraná, estamos na fase de credenciamento dos prestadores interessados para depois nos organizarmos para distribuir esses pacientes e encaminhá-los o mais rápido possível.
Então, quem está aguardando aí uma cirurgia, né, pode ter otimismo aí, paranaense falando, né, lá de União da Vitória, né, e todo o estado paranaense, que esse mutirão aí é Opera Paraná?
O nome Opera do Paraná.
Opera Paraná, que vai ter aí um grande investimento, um aporte aí do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, né, secretário estadual de saúde Beto Preto, e aí isso vai chegar também para a União da Vitória e região sul do estado. Paula, em relação aí, a gente falou aqui sobre também as baixas que tivemos aí em relação a profissionais da saúde que se infectaram pelo Covid-19. Não é uma exclusividade de União da Vitória, Porto União, outras cidades também, a gente falava com Bituruna essa semana, profissionais da saúde que, apesar de estarem firmes e fortes também, querendo ou não, acabam sendo acometidos aí pelo Covid-19, precisam se ausentar, e isso faz com que tenha-se uma demora um pouco mais no atendimento, as pessoas, né, acabam reclamando com razão, mas não tem outro jeito, né? A circunstância é essa, e não tem muito o que fazer, a não ser ter que ter paciência realmente quando busca o atendimento. Como é que está essa situação na área da Sexta Regional?
Esse absenteísmo dos trabalhadores hoje é a nossa principal preocupação por conta da consequência dos números, do aumento do número de casos. Tivemos dentro da própria Sexta Regional pessoas com exames positivos, dentro do banco de sangue, sabemos dos hospitais, sabemos de todos os serviços de saúde, assim como acredito que em todo o comércio, em todos os locais, né, da região. Uhum. E isso, assim, Não tem muita receita para a não ser cumprir com o isolamento e utilizar todas as medidas que a gente já vem falando há tanto tempo, se isolar, continuar utilizando as máscaras, lavando as mãos, utilizando álcool em gel, para que ela não se alastre cada vez mais. Acreditamos que ainda teremos aí umas 2 semanas de pico de
números. Aí que eu ia chegar agora, né? Qual que é a perspectiva, né? Porque, sendo otimista, né, Paula, me corrija se eu estiver errado, a gente entende como a população brasileira deu uma lição para o mundo inteiro de que é importante se vacinar, né? Eu digo isso porque o Brasil aí é um dos países, ou o país que mais vacinou no mundo inteiro. Então, a gente vê um cenário otimista em relação a essa onda que uma hora ela vai passar. Uhum. E qual que é a perspectiva para nós aqui, Paula?
Pensamos que mais umas 2 semanas, 3 semanas, a gente ainda vai ter um aumento gradativo no número de casos e depois uma melhora, até porque os períodos de férias daí já vão acabando, vão voltando para as escolas, né, para os seus trabalhos, e esse vai e vem, né, essas aglomerações vão diminuindo. Então, mais 2, 3 semanas.
Mas, 2, 3 semanas, um mês aí para o cenário começar a se controlar aí, a situação se amenizar, com a população fazendo a sua parte. Principalmente, Paula, eu sempre falo aqui que quem tem que se preocupar nesse momento é quem não se vacinou. Qual que é a sua opinião sobre isso?
É uma escolha pessoal.
É uma escolha pessoal, né? A gente não pode obrigar, né?
Não, a vacinação, ela sempre foi obrigatória, o que consta no calendário oficial de vacinação, no Plano Nacional de Imunização. Então, no Paraná, nós já temos uma lei, né, há vários anos, de que a criança só pode ser matriculada nas escolas públicas do Paraná, as privadas também pedem, desde que esteja com a carteirinha de vacinação completa. Uhum. A Covid, ela não faz parte ainda do calendário oficial, então ela não é...
Nem a
não
pediatra.
Vai ser exigida para a matrícula nos...
Fica a critério de cada um.
Não, até porque a gente não tem essa cobertura ainda, né, em tudo. Mas, assim, é uma questão individual que afeta o coletivo. A gente pode ver, por exemplo, votar é obrigatório, só que ninguém vai forçado votar.
Isso aí.
Então, se a pessoa não está antenada ao que está acontecendo desde 2020 no mundo como um todo, alienados, né? Não, estão vivendo aonde, né? Qual a sua perspectiva? Porque a justificativa de que a vacina é experimental ou que dá problema A, B ou C, isso não cola, porque se ela foi liberada, é porque existe uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária super, hiper idônea, correta, respeitada, que liberou para utilização nos brasileiros, e porque existe toda uma ciência por trás disso. Então, se ela está disponível, é porque ela pode sim ser utilizada. Eu sempre falo, se você olhar no teu braço direito, você tem uma cicatriz.
Tá, que é a BCG, não?
É a BCG.
Tá, que é a marquinha aqui.
5 dias de vida, você foi lá, tua mãe, aqui, teus pais
direito.
Te levaram, vacinar, aquilo fez uma ferida, fez crosta, você ficou com febre, tudo. Provavelmente não desenvolveu tuberculose por conta dessa vacina.
Olha aí.
Tem também a vacina tríplice bacteriana, que agora tem outros componentes associados. É aquela da perninha, que a criança, depois que toma, fica 2, 3 dias com febre e tudo, para não desenvolver determinadas doenças. Então, o remédio às vezes é amargo, a pessoa, não vou tomar porque eu fico com dor não vou ficar com dor no corpo, vou ficar com febre, dor de cabeça, enfim.
Mas é momentâneo, né? Eu digo por experiência própria, porque eu tomei a vacina da gripe no ano passado, 15, 20 dias antes da primeira dose da Covid, agora já pode tomar junto, né?
Sim,
mas no ano passado não podia, tinha que dar um intervalo. Tomei a primeira dose da AstraZeneca, foram uns 2 dias, principalmente o primeiro dia, aí, mal-estar, bastante sonolência, um pouco de calar frio, febre, mas nada comparado aos sintomas que eu tive antes, que foi quando eu contraí o Covid-19, que eu fiquei 2 semanas isolado, né? Apesar, né, dos sintomas leves que a gente fala, mas a gente ficou, eu pelo menos sofri muito aí com suor noturno, né, bastante febre, nos últimos dias muita dor de cabeça como nunca tive, mas naquela época ainda a vacina nem tinha chegado para nós. Então, assim, depois de recuperado, mesmo sem tomar a vacina, tomei a vacina da gripe, primeira dose da AstraZeneca, tive algumas reações. Agora, a boa notícia disso aqui foi na segunda dose que eu tomei, que daí não tive reação nenhuma, né? Só uma dor ali na região onde foi a vacina, e agora, depois de 4 meses agora, faz um mês de fevereiro, próximo mês, vai chegar a minha dose de reforço lá, e é a dose da Pfizer daí agora, né, de reforço, né?
Aham, a vacina da Pfizer.
Então, estou compartilhando aqui a minha história mais uma vez, porque não é um bicho de 7 cabeças, né?
Não.
A gente aqui também é ser humano e vive de altos e baixos, mas...
A gente estimula muito que a população seja vacinada, que todos, né, levem seus familiares. Quantas vezes eu vim aqui, todas as vezes, né, que eu vim aqui, eu sempre falei, quando chegar a sua vez de ser vacinado, não deixe de ser vacinado. Se a vacina está aí, é porque existe muita gente importante por trás dessa liberação dessa vacina, muitos testes foram feitos, não existe cobaia, tantas outras bobagens que foram faladas aí por conta da vacina. Então, a gente só pode hoje respirar, hoje só se pode ter aglomerações, festas...
É, o Réveillon aí como um todo, né?
Confraternizações, exatamente.
Natal, Ano Novo, né?
Por causa da vacina. Na planilha, de uma forma geral, os gráficos se cruzaram. Um aumento em número imenso de pacientes internados quando começou a vacinação. Depois, quando a vacina começou a subir o número de pessoas que já tomaram a vacina, de internados cair.
Gosto muito de trabalhar com dados, né? E contra fatos não há argumentos, né? Então, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, mas aqui a gente se baseia nos números, né? Como você está contando para nós agora, Paula. Então, assim, não tem por que não se vacinar, né?
Não tem, porque a vacina, estando disponível, vá à unidade de saúde, se vacine, é gratuito, é simples.
E outros países, né, Paula, só para concluir aqui, não vou denominar agora, porque não quero apontar o dedo, mas mundo afora aí que a população, teve até campanha aí contra a vacinação, muitos deixaram de se vacinar, amargaram um final de ano muito tenebroso, com restrições, isolamentos, óbitos, né? A situação foi bem dramática em outros países, onde a taxa de vacinação foi muito pequena, né? Então, mais uma vez, cruzando os dados aí, mostrando a importância da vacinação, né?
A importância da vacina, com certeza. Estando disponível, não deixe de se vacinar.
Isso aí. Paula, obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui, atender o nosso chamado aqui na Rádio Colmeia, para a gente falar aqui de diversos assuntos. Eu deixo o espaço aqui para alguma consideração ou alguma informação que, de repente, eu não tenha abordado e você queira repassar para os ouvintes. O espaço é todo seu.
Obrigada. Só reforçando a questão dos dias de afastamento, né, no estado do Paraná, então está valendo que as pessoas assintomáticas, que não tenham nenhum sintomas, o afastamento é de 5 dias, as pessoas com casos leves 10 dias e os moderados ou graves que tiveram internados 20 dias.
Até divulguei semana passada do Ministério da Saúde essa informação, e aí algumas pessoas me perguntaram, mas quer dizer que a pessoa então fica 5 dias e está livre? Eu acho que não, né? É feito um novo teste para saber se a pessoa...
assintomático?
Isso.
Pode ser
feito. A contraprova ou não precisa?
Desculpa, os assintomáticos são 7 dias. 5 dias é para os contatos próximos.
Entendi.
Se eu estou com Covid, meu filho assintomático. É, no quinto dia, ele faz o teste, se negativo, liberado para suas atividades normais. Se não, se tiver positivo, fica 10 dias a partir do início dos sintomas.
Isso se dá pela questão da alta taxa de vacinação, onde as pessoas estão manifestando menos sintomas, uhum, ou nem estão manifestando, mesmo positivos, porque eu converso com... Tem muitos amigos, né, Paula, assim como você, que foram para o litoral, foram para a praia, uhum, e voltaram com o bendito do Covid-19, mas até muitos já passaram até o período de isolamento, não sequer manifestaram sintomas. Estão lá, respeitando a quarentena. Então, será que por causa disso que foi criada essa nova metodologia, essa nova regra?
Também. É. Também por conta da evolução dos estudos, né? Dos trabalhos feitos, em quanto tempo que se passa, que se continua transmitindo, uhum, qual a necessidade de um trabalhador ficar mais tempo afastado, né? Nós chegamos no ano passado a ficar 14 dias afastado, verdade, mesmo em casos leves. Então, essa evolução é por conta dos estudos e dos trabalhos.
Ah,
e hoje o que está acontecendo muito, o que a gente mais vê, na verdade, é a pessoa que tem um sintoma leve, ela procura o teste por curiosidade, para saber se está com influenza, se está com Covid, se não está com nenhum dos dois, é só alergia ou só, sei lá, rinite, uhum, né? São vários os diagnósticos que ela pode ter, e acaba descobrindo que está com Covid. E vai para o sistema, óbvio, né? Notificado. Mas, nossa, eu não tenho nada, eu só estou com uma dorzinha de garganta, estou com uma dor de cabeça, mas... Procurou, achou, é Covid, então vamos manter todos os protocolos, vamos deixar isolado como tem que ser.
Muito bem. Paula, qualquer nova informação aí ao longo dos dias, a vacinação para as nossas crianças aí, e qualquer nova atualização vinda aí do governo do estado em relação à saúde, você sabe aqui que os microfones e as portas estão abertas, e a gente volta a conversar aí ao longo dos próximos dias. Uma boa tarde, uma boa semana, eu vou deixar você ir, porque você nem almoçou, a Paula nem almoçou, está na correria desde cedo. E a gente ainda conseguiu fazer ela ter um tempinho para vir conversar com os nossos ouvintes aí. Ontem estava em Curitiba, né, Paulo?
Sim.
Então a correria é bastante grande, eu vou deixar você cumprir aí a sua agenda, que também é extensa ao longo da tarde. Um abraço e muito obrigado.
Obrigada, boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos.